Bom, agora a gente vai para a Grécia, onde aconteceu mais uma etapa do WRC. E, gente, olha, eu juro que não foi de propósito, mas eu acho que eu joguei o meu pé frio pro Loeb, porque desde que eu falei que era óbvio que ele ia vencer de novo, ele não ganhou mais. E pior, ele ainda abandonou esse especial. Peço desculpas ao Loeb, ele não vai mais vencer, porque aí, quem sabe, reverte o feitiço que eu fiz.
Nada, deixa como está, porque tá bom pro campeonato. O campeonato vai ficar quente aí pras últimas etapas. Bem, mas vamos passar aquele resumo rapidamente aí por todas as sessões, as 17 sessões da Rally da Grécia. Um dos mais difíceis, e se comprovou ser realmente difícil, cascalho, muitas pedras no caminho. Parece até música isso, né? As pedras no caminho, deixa para trás, esqueça os mortos, eles não levantam mais. Engenheiro do Havaí, pra quem conhece. Mas voltando ao WRC. Na primeira sessão, o Loeb, para quem não conhece, a gente sempre gosta de falar, a ordem, eles não correm juntos, cada um corre ao seu tempo, sai um tempo depois sai outro. E a ordem de quem vai ser o primeiro a largar no primeiro dia é a classificação do campeonato. O Loeb, por ser líder, ele tem que ser o primeiro a largar, e ser o primeiro é péssimo. Porque você pega um circuito, um trajeto circuito, parece que é circuito, mas é um trajeto, jeito de falar, todo sujo, porque ninguém andou ainda, então tá lá com galhos de árvore que às vezes cai, tá tudo sujo. E aí o piloto que passa na frente tem toda essa dificuldade, o carro escorrega um pouco, e além de enfrentar tudo isso, ele ainda limpa para quem vem atrás pegar um terreno melhor do que o que ele enfrentou. Então ser o primeiro no rally realmente não é um belo presente. Só que o Loeb, o líder do campeonato, tem que ser o primeiro, e aí ele terminou apenas em oitavo na primeira sessão, na sexta-feira. A vitória ficou com Latvala. O Latvala, que é o finlandês que venceu a última etapa na Itália, tirou a primeira vitória do Loeb no ano, que até então tinha vencido todas. E o Latvala começou já com o pé direito na primeira colocação. Na segunda especial do dia, o Dani Sordo, que é o companheiro de equipe do Loeb com a Citroën, venceu, mostrando que a Citroën não estava morta, que teria condições aí de brigar sim. É, foi uma bela vitória do Sordo, ele que é o segundo a entrar na pista, que ocupava até então a segunda colocação no campeonato. A terceira etapa ela foi cancelada, porque o terreno estava, pra você ter uma ideia, estava cheio de pedra, e aí a direção decidiu cancelar. E
Nossa.
se as normais já estavam cheias de pedras, imagina como estava essa que cancelaram então. Isso foi a partir da manhã da sexta-feira. Começando a parte da tarde, a quarta etapa, quarta sessão, a vitória ficou com o russo Evgeny Novikov, de 18 anos apenas, a primeira vitória dele no WRC. É ele que corre pela equipe Citroën Junior. Então parabéns aí, é legal ver esses pilotos de 18 anos chegando e já conseguindo aí um espaço, mostrar o nome, mostrar para que veio. O Paulo Latvala chegou em segundo e estava mantendo um bom ritmo aí e mantinha aí na liderança da prova do rally. Na quinta especial e penúltima do dia, a vitória ficou com outro piloto da Citroën Junior. Eles mostrando aí que estava na frente da matriz, algo igual na Fórmula 1 ano passado, que a Toro Rosso superou a Red Bull. Nesse rally, a Citroën Junior estava superando a Citroën. E a vitória então ficou com Sebastian Ogier, que teve até o pneu furado na etapa anterior, na quarta especial, e voltou aí com bom ritmo, pneus novos e tudo. O Latvala ainda mantinha a liderança com 10,3 segundos de vantagem para o Sordo, que estava em segundo. E na última etapa do dia, na última rally da Itália, falhou. Vê se não
Não, não,
falhou.
não.
O azar do Latvala que o persegue não falhou.
Ele não saiu morro abaixo.
Não, ele entrou muito rápido numa curva e o carro ficou meio que atolado, ficou preso mesmo, porque ele ficou numa parte lá meio que no barranco assim. Uma roda não tinha sustentação. E aí ele saiu do carro desesperado, chamando a torcida, o pessoal que estava em volta, para ajudar o carro dele sair. Então um vídeo até legal, mostra todo mundo em volta do carro, empurrando assim umas 30 pessoas empurrando o carro, e aí ele conseguiu sair e voltou para a prova, mas já tinha perdido mais de 3 minutos, já tinha comprometido todo o rally dele. Bem, esse foi o primeiro dia então do rally, que terminou com a liderança do Hirvonen. Então, depois do problema do Latvala, o Hirvonen, que é companheiro dele, pulou para pronta, para ponta, mas apenas 3 segundos de vantagem pro Sordo. E no outro dia, o Hirvonen, por ter terminado na ponta, teria que ser o primeiro a ir para a pista e pegar a pista suja. Então era muito pouca diferença, 3 segundos apenas pro Sordo e 21.1 pro Loeb, que já vinha na terceira colocação. No sábado, na primeira especial do dia, Sebastian Loeb erra, sai da pista e capota.
Meu Deus do céu.
E capotou várias vezes. Vamos tentar achar o vídeo aí também para virar outro, o segundo vídeo aí do podcast. É, não esqueça, porque amanhã a gente sempre acontece isso, a gente promete os vídeos, aí no outro dia fica um outro perguntando pro outro, qual foi mesmo os vídeos que a gente prometeu? Então já anota aí, já foi o da MotoGP e agora da capotagem do Loeb. E o Latvala venceu então essa primeira etapa do sábado. É, o Latvala que foi o que teve problema, que estava liderando aí na sexta, e pulou para a décima colocação, tentando aí fazer uma corrida de recuperação. Na oitava especial, o russo Eugênio Novikov venceu novamente. Então 18 anos aí, 2 vitórias já, com Peter Solberg em terceiro. Na nona, que foi a última da parte da manhã do sábado, o Dani Sordo, que estava na cola do Hirvonen, bateu numa pedra, quebrou a roda e teve que abandonar. O Rene Solberg sofreu da mesma coisa, vinha atrás, na mesma pedra, bateu. E ele saiu
eu
bravo.
Acho que alguém colocou de propósito essa
não,
pedra.
E foi legal que o Rene Solberg saiu bravo do carro pra torcida, não sei se era pra torcida ou se era pra algum fiscal. Como que vocês não avisam? Tinha que ter feito o sinal pra maneirar a velocidade. Foi legal, ele bravo. Mas eu queria destacar assim, a sorte do Hirvonen. Porque o Latvala liderava, errou e o Hirvonen pulou pra frente. Aí o Sordo tava colado, errou e saiu da prova. O Loeb errou e saiu da prova. Então todo mundo que ameaçava o Hirvonen saía da prova. Na parte da tarde do sábado, na nona especial, na décima aliás, o Latvala venceu. Você viu que o Latvala tava muito forte. Se ele não tivesse errado, a vitória com certeza teria sido dele. E estava o Hirvonen na frente com 21.9 segundos. Agora o Peter Solberg ocupava a segunda posição. Mas, como eu falei, todo mundo que ameaça chegar perto do Hirvonen tem problemas. Na especial seguinte, na 11ª, foi a vez do Peter Solberg enfrentar problemas com a suspensão do carro. Então ele perdeu mais de 2 minutos com isso. E a vitória ficou novamente com o russo Eugênio Novikov. Terceira vitória dele no fim de semana. Ele que não tinha vencido nenhuma até então. Na 12ª, sabe quem venceu, Bárbara?
Quem?
O russo Eugênio Novikov. Quarta vitória dele. É, ele só não terminou muito bem nesse campeonato, que teve uma especial que ele furou os pneus, que foi o problema dele. E, então o sábado terminou com o Hirvonen na liderança, 1 minuto e 40 segundos na frente do Sebastian Ogier. Então já estava praticamente com a vitória na mão, porque no domingo seriam apenas 5 especiais e dificilmente ele perderia. No domingo, 13ª especial, primeiro do dia, o Eugênio Novikov teve problemas com a transmissão e tudo. O Hirvonen já estava poupando, administrando a vantagem, terminou apenas em 8º, mas mesmo assim ele manteve 1,37 de pulso Sebastian Ogier, que também não foi muito bem. Na 14ª, o Rene Solberg venceu e o Hirvonen novamente 8º, a diferença caiu para 1,29. A 15ª vitória do Matheus Wilson, o Hirvonen foi o 7º, a diferença caiu para 1,24. A 16ª, olha que interessante, Bárbara, a 16ª especial ela foi cancelada porque tinha tanta gente em volta do trajeto, que a direção viu que não seria seguro, porque está certo, se tem uma corda separando o pessoal, mas não, tá todo mundo do lado da pista e aqueles carros passando a 200 por hora. Então a direção viu que era, por segurança, teria que cancelar aquela especial. E pro Hirvonen foi uma maravilha, na 17ª e última especial do dia, o Latvala venceu, mas não adiantou para nada. O Hirvonen então, 1,12 na frente do Ogier, e o Ogier e o Latvala ficou 1,45 atrás do Hirvonen, então a vitória do Hirvonen. No campeonato, o Sebastian Loeb 55 pontos, Mikko Hirvonen 48, apenas 7 agora atrás do Loeb, o Dani Sordo 31 e o Latvala 25. O próximo rally nos dias 26 e 28 de junho na Polônia.
Ou seja, Loeb, abre o seu olho, porque nem sempre dá para correr atrás do que ele erra, ou ele deixa chegar bem pertinho, né, quando ele está na liderança. Mas Polônia parece ser bem interessante essa prova, então vamos ver o que vai acontecer. Eu não vou citar o nome de ninguém para não dar azar para ninguém.
É isso aí, e Café com Velocidade estará trazendo tudo para vocês sobre esse rally. Bem, nesse fim de semana não estranha, foi dois fins de semana seguidos, mas porque tiveram atraso na agenda. É, tivemos a realização da segunda etapa, da segunda rodada dupla da Fórmula 3 Sul-Americana, que é o nosso grande campeonato, a grande esperança para a gente formar grandes pilotos para o futuro da Fórmula 1. Realizado em Curitiba a prova, e a Bárbara vai comentar para vocês um pouco mais sobre a corrida.
Exatamente, é bem interessante a gente acompanhar aí os meninos, né, nossos meninos, porque daqui a um tempinho eles podem estar numa Fórmula 3, na GP2, e a gente conhece toda a trajetória, né. Bom, na primeira prova, o Leonardo Cordeiro, ele largou na pole, mas ele foi ultrapassado logo na primeira curva pelo Lupo Ezel e pelo Lucas Forest. Mas depois de duas voltas, ele já voltou à liderança para não sair mais. Então ele perdeu, assim, recuperou rapidinho e ficou lá. Mas por quê? Porque na segunda volta teve um acidente entre o Fernando Galera e o Lupo Ezel. Sendo que o Galera, ele teve de abandonar a prova, o Boesel conseguiu continuar na prova, mas mesmo assim já não estava com aquele pique, já não conseguia mais chegar entre os primeiros, né? E o grande destaque dessa corrida foi o Claudio Cantelli, que ele foi punido no treino de classificação e saiu lá no fim do grid. Ele se recuperou muito bem e terminou em quarto. Ou seja, é uma categoria bem interessante para ver até onde os meninos conseguem chegar, e eles foram muito bem mesmo, destaque para o Cláudio. Então a primeira prova terminou com o Leonardo Cordeiro em primeiro, o Leonardo de Souza em segundo e o Lucas Forest em terceiro.
É, um destaque aí do Cláudio, só rapidamente, o Cláudio Cantelli, lembrando que ele correu na World Series algumas provas no ano passado, já tem até uma experiência internacional, e o Leonardo ano passado também liderou boa parte da Fórmula 3 Sul-Americana e perdeu no finalzinho o título pro Nelson Merlo. Então são dois aí que podem sim dominar o campeonato, tem uma briga muito boa entre os dois. E temos o Galera correndo por fora, que venceu a primeira prova lá em Brasília, teve problemas com essa, um acidente aí com o Luboese que você comentou, mas também é um nome grande aí para brigar pela sua vitória, por esse título.
Exatamente. E já a segunda prova foi bem diferente da primeira, teve muito mais movimentação. Aconteceu até um fato meio inusitado, porque os pilotos que estavam na primeira e na segunda fila, que eram o Leonardo Cordeiro, Lucas Forest, Claudio Cantelli e o Fernando Galera, eles queimaram a largada e foram punidos com uma passagem pelos boxes. Olha, acho que eu nunca escutei assim de duas filas de pilotos queimarem a largada.
Não,
né?
Mas o problema foi no sinal, realmente, que parece que tinha duas intensidades da luz e todo mundo achou que tinha apagado. E aí o Leonardo Cordeiro, que era o pole, saiu e todo mundo tava meio que de olho assim, viu aquela movimentação, acelerou também. Mas serviu para dar um gostinho especial à prova.
Exatamente, né? Você que tá na segunda, na terceira posição, você fica de olho também no que o pole vai fazer, né? Então, se o pole sai, você também sai. Você fala, opa, começou. Mas, enfim, os quatro foram punidos e perderam aí algumas posições. E o Leonardo Cordeiro, no fim das contas, foi o que conquistou o melhor resultado, chegando em segundo ainda. E a vitória ficou com o Leonardo também, de Souza, que agora ele é o vice-líder do campeonato. Então a gente teve o Leonardo de Souza em primeiro, Leonardo Cordeiro em segundo e o Newton Molina em terceiro. E o campeonato a gente tem agora em primeiro o Leonardo Cordeiro com 31 pontos, Leonardo de Souza em segundo com 23 e o Claudio Cantelli em terceiro com 21. E a próxima prova acontece no dia 12 de julho, no Rio de Janeiro, que eu não sei aonde, mas diz que vai acontecer no Rio.
Bem, vai ser no meio do mato lá, eles vão arrumar uma trilha lá, às vezes vão copiar do Rally. Quem sabe eles não chamam o Loeb aí pra fazer uma participação especial.
Exatamente, acho que eles vão fazer um trekking, um rapel, alguma coisa desse tipo, menos correr, né? Mas enfim, isso é pra outra discussão. Bom, agora a gente vai pra Kentucky falar categoria assim que é pouco admirada nesse podcast, que chama-se NASCAR. Então vocês já sabem que não sou eu que vou comentar dessa prova. A gente vai falar da Nationwide primeiro, depois a gente vai para a Sprint Cup E teve uma mudança aí no vencedor da prova. Eu fiquei até surpresa quando eu acompanhei, quando eu vi tudo. Porque um nome diferente, né? Às vezes é bom.
Não tão diferente assim, porque o Logano já venceu provas, mas o Jay Logano, que corre na equipe Gibbs, ele é companheiro do Kyle Busch, que é o grande nome aí da temporada da Nationwide Series. Ele conquistou a pole já para a prova no sábado, minutos antes da corrida. A qualificação da Nationwide é disputada no próprio sábado. E um fato inusitado, porque como a Nationwide correu numa prova no circuito e a Sprint Cup na outra, os pilotos da Sprint estavam todos em Michigan treinando, e aí pegaram um helicóptero correndo para chegar em Kentucky, participar da classificação e participar da corrida, e acabou a corrida, voltaram todo mundo para Michigan. Então é uma correria que eles fazem, esses pilotos que correm nas duas. E na largada, o Logano e o Busch disputaram lado a lado a primeira volta, mas o Kyle Busch logo deixou o Logano para trás e liderou aquele show do Buschinho. O Buschinho realmente na Nationwide ele está sobrando. Ele liderou praticamente 95% da corrida, e isso é difícil de acontecer na NASCAR, mas ele está sobrando. Mas como sempre, uma bandeira amarela no fim da prova, junto a todo mundo. E aí o Joey Logano deu o bote, e olha que eles são companheiros de equipe também. Não é só na MotoGP que é liberado, não. Na NASCAR também é liberado companheiros de equipe brigarem entre si. Então, faltando 13 voltas, a bandeira verde aconteceu, o Logano foi pra cima do Buschinho, ultrapassou e disparou. Não deu mais chances pro Kyle Busch dar o troco e vencer a prova. Então, mais uma vitória do Joey Logano. E uma curiosidade, a primeira vitória do Logano na NASCAR, assim, nas categorias que contam mesmo, ele participou das categorias de base, que são a Camping World Series, que são bem de iniciante mesmo. Mas quando a gente fala em NASCAR, assim, vencer em NASCAR, fala em três categorias, que é a Nationwide, a Truck e a Sprint. A primeira vitória do Logano também foi em Kentucky no ano passado. Ele tinha só 18 anos, agora ele tem 19. Então, Joey Logano, Kyle Busch, Brad Keselowski, Brandon Gogan, Justin Allgaier, Jason Leffler, Michael Anetti, Bernie Lamar e Rick Stenhouse Jr. Completaram os 9 primeiros da corrida. Classificação no campeonato, o Kyle Busch continua sobrando 2.211 pontos. Na segunda posição, o Cal Edwards com 2.074, Brad Keselowski com 2.003, que são os três aí que vão dominar o campeonato, disputando o campeonato. Não tem como ficar fora desses três, não. A próxima prova acontece já nesse fim de semana, novamente a Nationwide no circuito e a Sprint Cup e outra. Dessa vez a Nationwide vai correr em Milwaukee.
Agora a gente vai para Michigan acompanhar o que aconteceu na Sprint Cup. Sim, porque a NASCAR correu em duas pistas diferentes, como eu tenho visto acontecer bastante. Já estou acostumando também com essa particularidade da categoria. E na sequência a gente segue para as rapidinhas. Então, senhor Raposo, a Sprint Cup é toda sua.
Obrigado. E classificação do o grid, né, a formação do grid na sexta-feira. A pole ficou com Brian Vickers, da equipe Red Bull. Seguido do Kyle Busch, o Kyle Busch aí, novamente, ele está em todas. Jimmy Johnson, tricampeão, em terceiro. David Ruitman em quarto. E o Kurt Busch em quinto. E na prova foi basicamente o seguinte. O Brian Vickers não conseguiu manter aí essa posição na largada, a pole. E o Jimmy Johnson, por volta da décima volta, pulou para a liderança da prova. E foi o domínio total do Jimmy Johnson. Foram 200 voltas. Ele liderou por volta de 150. Então o domínio que a gente viu aí do Kyle Busch na Nationwide, o Jimmy Johnson fez o mesmo em Michigan, na Sprint Cup. Mas aí aconteceu um fato inusitado, que acontece bastante em ovais de longas distâncias, como é o de Michigan, um oval longo, que eles chamam, que é a estratégia do combustível. Teve um pit stop por volta assim, de 40, 50 voltas antes do fim, todo mundo parou, abasteceu, mas todo mundo sabia que aquele combustível não era suficiente. Então os pilotos tinham duas saídas, ou tiravam o pé para administrar o combustível que tinha, ou parava de novo, porque se continuasse andando em ritmo forte, não daria. Então foi um fim de corrida impressionante, porque estava o Jimmy Johnson lado a lado com Greg Biffle, disputando a primeira posição. Nenhum dos dois podia gastar combustível, então imagina a briga. Você quer ganhar do outro, mas você não pode gastar combustível, o outro também não pode. Todo mundo com o pé lá em cima. E aí acabaram abusando um pouco demais da conta. Então, faltando uma volta pro fim da corrida, o Jimmy Johnson ficou sem combustível pela pista. Aí tudo parecia, pô, Greg Biffle se deu bem, vai vencer. No meio da última volta, Greg Biffle sem combustível. E quem venceu? O vovô.
Quem venceu?
O vovô Mark Martin venceu mais uma. A terceira vitória dele no ano. O Viagra tá dando certo realmente pro vovô Mark Martin. É incrível. Todo mundo já tava. Ele que chegou a aposentar e voltou depois. Tem mais de 50 anos e tá aí mostrando toda a jovialidade dele, toda a energia de um jovem piloto. Em segundo lugar ficou o Jeff Gordon, em terceiro Denny Hamlin, Cal Edwards em quarto. E o grande destaque, Juan Pablo Montoya na sexta posição.
Aê!
E passando a classificação do campeonato, lembrando que a gente passa sempre os 12 primeiros, que são quem teoricamente estariam classificados se os playoffs se terminasse hoje a fase de classificação, e a gente passa os três depois pra ver quem tá ali na zona.
Montoya me escutou, hein?
Na zona de classificação. A liderança continuou com Tony Stewart, 2.189 pontos, seguido do Jeff Gordon com 2.142. Em terceiro vem o Jimmy Johnson, em quarto o Kurt Busch, em quinto o Ryan Newman, em sexto o Cal Edwards, em sétimo Greg Biffle, em oitavo Mark Martin, em nono Kyle Busch, em décimo o Denny Hamlin, em décimo primeiro o Matt Kenseth, em décimo segundo o Jeff Burton. E ali na zona de classificação, em 13º o David Reutemann, em 14º Juan Pablo Montoya, em 15º o Casey Kane. E é um detalhe assim para os torcedores do Montoya, a gente sabe que tem muita gente que se simpatiza com ele. Faltam apenas 10 provas, 10 corridas para fechar a fase de classificação da NASCAR, e aí sim começam os playoffs. E dessas 10 provas, 3 o Montoya se dá muito bem, que é a próxima, que agora nesse fim de semana em Infineon, que é um dos dois circuitos mistos da NASCAR. Sim, a NASCAR também corre misto, não só em oval, são dois circuitos mistos. Então, em Infineon, que foi onde ele conseguiu a primeira e única vitória dele até então na NASCAR, em 2007. Então, o Montoya tem grandes chances aí de conquistar um bom resultado, talvez até conseguir entrar entre os 12 primeiros. Ele se dá muito bem também em Watts Glen, que é outro circuito misto, outro circuito misto da NASCAR, porque ele tem toda a experiência de mistos. E ele também se dá muito bem em Indianápolis. O ano passado ele terminou na segunda posição. É um circuito que ele corre muito bem. Então o Montoya aí tá com a faca e o queijo para conseguir pela primeira vez entrar nos playoffs da NASCAR. Tá melhorando, tá fazendo um belo trabalho. E tem que bater palmas para ele. Então, como eu comentei, próxima prova, Infineon. E antes de terminar com a NASCAR, Bárbara, queria comentar um fato triste que foi bem comentado aí também por todo mundo. Na NASCAR México, que é a Corona Series, que é a categoria de muita popularidade no México também, muita gente segue, até apoiado pela NASCAR mesmo. E aconteceu a morte de um piloto, né? Queria que você comentasse um pouco melhor, você colocou no Velocidade, teve até um contato maior com os fãs sobre esse assunto.
Exatamente. O Igor, ele encaminhou um e-mail pra gente, chocado com a notícia, né, de que o Carlos Pardo sofreu um acidente assim muito terrível, né, no circuito de Puebla. E assim, o que eu nem consegui ir muito atrás da história, porque eu assisti o vídeo e fiquei vendo, e foi uma cena muito triste. Foi assim, um acidente impressionante. Eu pensei que ele tivesse falecido na hora da batida, mas ele ainda foi para o hospital. O irmão dele também participa da categoria, então imagina o desespero quando ele ficou sabendo que era o irmão dele que tinha batido. E foi aquela história de totozinho, né? De um dar totozinho no outro na última volta da corrida. Mas também tem um outro lado, que o circuito tem uma galera que tá reclamando que o circuito não tava tão bacana assim pra... foi num local que não tava tão adequado.
Realmente, mas até o Roberto Figueroa, que é o comentarista do canal Speed, canal responsável pela transmissão, inclusive eles transmitem a NASCAR México, quem acompanha aí no Speed, acompanha a categoria toda, estava seguindo a carreira do piloto. Ele comentou que nos Estados Unidos tem ovais em muito piores condições, e salientando que é uma fatalidade, sabe? Que fatalidades acontecem. É, seja um jogador de futebol e cai um raio no campo e mata o cara, ou na Fórmula 1 que morre piloto, ou na Fórmula Indy morreu piloto, não passou de uma fatalidade, tá certo que ninguém queria isso, tá certo que o Toquinho ajudou um pouco, mas acontece, é coisa de automobilismo. É, ele até chegou a comentar que nós fãs temos uma certa culpa nisso, porque é um esporte altamente perigoso e fica todo mundo vibrando, todo mundo quer ver aquilo. Quando acontece uma batida, todo mundo vibra. Ainda mais se o piloto sair inteiro, é a alegria de todo mundo. Então, ele, tipo assim, é uma fatalidade, não vamos agora querer crucificar a NASCAR, crucificar os circuitos ovais, ou isso ou aquilo. Se acontecesse todo fim de semana, se todo fim de semana chegasse com a notícia, ah, morreu um, morreu outro, tudo bem, mas não. Morreu dessa vez, quanto tempo já que não sabia de morte na categoria. Então acho legal ir com um pouco mais de calma, né, com esse, sobre esse assunto.
Exatamente, até concordei com a sua opinião, porque até na própria Fórmula 1, na década de 60, 70, a gente vê que vários pilotos faleceram, muitos pilotos, e a categoria está aí até hoje. É, graças a Deus sem nenhum acidente mais grave, né, porque a segurança evoluiu pra caramba, mas acontecem esses fatos. Na Stock Car aconteceu no ano passado ou retrasado, a memória falhou, mas ela tá aí, continua correndo, ninguém mais comenta do assunto. Então é assim, é uma coisa que a gente não gosta, né, é muito ruim de se ver. O acidente foi super impressionante, eu fiquei assim, mal por ter assistido, mas a pessoa, quando decide correr, ela sabe dos riscos que ela corre.
Então, eu cheguei a ver pessoas no Twitter comentando que não deveriam assistir mais, e coisas do tipo, sabe, aquela generalização do momento. E aí eu fiz a questão de lembrar, pô, a Stock morreu, o Sferafico morreu tempos atrás, e Interlagos, que é um circuito que corre Fórmula 1 e tudo. Então, sabe, tem que ir com um pouco mais de calma com essas críticas. Eu sei que o momento todo mundo gosta de uma boa polêmica, de uma boa... Até falei, outra brincadeira que eu falei, porra, caiu o Airbus aí, todo mundo... Ainda tem gente que anda de avião, tentando generalizar um pouco, fazer um pouco de terrorismo, seguindo a linha das pessoas que estavam fazendo terrorismo aí com essa batida. Bem, eu acho que é só. A gente lamenta aí que isso tenha acontecido. E bola frente. Infelizmente no automobilismo é assim. Quem não quiser estar propenso a essas coisas, deve fazer outra coisa, menos automobilismo.
É, exatamente. A gente quer deixar bem claro também que não estamos felizes com o que aconteceu, muito pelo contrário, né? A gente está bem chateado, mas que é um esporte em que esse risco é constante. A gente sabe que pode acontecer, o piloto quando começa a dirigir, ele sabe que pode acontecer, como a gente já viu com vários, inclusive o Senna aí morreu fazendo o que ele mais amava. Então choca, mas a gente tem que seguir em frente e saber que isso acontece. Mas de qualquer forma a gente fica triste, mas só para vocês não pensarem que a gente não ligou, não está dando importância, muito pelo contrário.
Bem, agora tocando a bola pra frente, vamos começar com as rapidinhas, que é aquele quadro onde passamos rapidamente por outras categorias, porque não dá pra falar detalhadamente tudo o que aconteceu no fim de semana, que foi muita coisa, e a Bárbara vai começar com a parte dela.
Exatamente, eu vou começar com a Fórmula Atlantic, que aconteceu em New Jersey, e o mais legal é que tem uma mulher mandando muito bem na categoria, que é a Simona De Silvestro. E também foram duas provas nesse fim de semana. E o Jonathan Summerton, que tá quase na liderança assim, do campeonato, tá chegando, assim, na primeira prova ele venceu com muita facilidade e muito tranquilo. Então ele fechou em primeiro, com a Simona De Silvestro em segundo e o Borja Garcia em terceiro, sendo que ele é da categoria dos rookies, né, que são os estreantes do ano. E na segunda corrida, a Simona De Silvestro venceu. Aí a gente inverte, que quem foi em segundo dessa vez foi o Jonathan Summerton. E em terceiro, o Frederic Verbisky, que também é um rookie. Então, o campeonato tem uma classificação bem interessante que eu adorei, porque é uma mulher em primeiro lugar, Simona De Silvestro com 68 pontos, o Jonathan Summertown com 60, e em terceiro, o John Edwards com 55. E a próxima corrida acontece em Lime Rock, em 18 de julho. Continuando em New Jersey, a gente vai para Fórmula Mazda, que teve a sua primeira etapa dupla dessa temporada. Então, na primeira prova, o Connor Dale venceu, seguido do Adam Christodoulou, e em terceiro, o Michael Grenier. Três brasileiros, eles estavam nessa prova. O melhor deles foi o Caio Lara, que terminou em quarto lugar. O Rick Rossin, ele ficou em 15º, e o Denis Navarro em 19º. Na segunda prova, o Richard Kent venceu, seguido pelo Alex Arduin. E em terceiro, de novo, o Michael Grenier. E os brasileiros foram razoavelmente bem. O Caio Lara ficou em 5º, o Denis Navarro foi o 9º e o Rick Rossin foi o 17º. E o campeonato tem o Peter Dempsey em 1º com 173 pontos. O Joel Miller em 2º com 172. O Adam Christodoulou em 3º com 170. E agora os brasileiros, o Caio Lara em 4º com 158. O Denis Navarro em 12º com 110. E o Rick Rossin em 22º com 77 pontos. E a próxima prova é em Milwaukee no dia 20 de junho.
E na Argentina aconteceu mais uma etapa do TC2000 em Rio Rondo. É, tivemos participação de brasileiros, que era uma corrida toda especial. Foi até aquela corrida que cogitaram o Felipe Massa tempos atrás e ele não veio. Mas tivemos Cacá Bueno, tivemos Thiago Camilo. E a vitória ficou com o Martinez, que faz dupla com o Altuna, eles que correm de Fiat. Na segunda posição, o Cacá Bueno e o Juan Manuel Silva, pilotos da equipe Petrobras. E em terceiro, o Matias Rossi e o Thiago Camilo, da equipe Renault Jack Team. Então aí os brasileiros fazendo bonito também na Argentina. Classificação do campeonato, Juan Manuel Silva 72 pontos, o José Maria Lopes 57 e o Matias Rossi 46. A próxima prova no dia 5 de julho em Resistência, no Chaco.
Bom, em Croft aconteceu mais uma etapa do BTCC, que é o Campeonato de Turismo Britânico. Foram realizadas três provas e na primeira, logo de cara, o Matt Neal perdeu a liderança do campeonato porque ele chegou na 6ª colocação. E o grid, eu vou falar da primeira e da segunda prova porque eles foram iguais. O Colin Turkington em primeiro, o Stephen Jelly em segundo e o Jason Plato em terceiro. Só que mudou na terceira prova e um italiano, o Fabrizio Giovanardi, ele encerrou esse ciclo aí de vitórias do Colin Turkington, que chegou em 6º, mas que se assegura ainda como o líder dessa temporada. Então, na terceira prova, em primeiro, Fabrizio Giovanardi, em segundo, James Thompson, em terceiro, Stephen Jelly. E o campeonato, ele tem o Colin Turkington em primeiro com 149 pontos, o Matt Neal em segundo com 124 e o Fabrizio Giovanardi em terceiro com 120 pontos. A próxima corrida é dia 2 de agosto em Snettertown. Continuando em Croft, a gente teve mais uma etapa da Renault UK, né, da Renault Britânica. Foram duas provas e o James Calado venceu a primeira prova, seguido do Gene Smith e do Ollie Webb. E a segunda prova teve uma inversão, o Gene Smith venceu, o Gene Stoneman chegou em segundo e o Ollie Webb em terceiro. Com isso, o Ollie Webb lidera o campeonato com 227 pontos, o Gene Stoneman em segundo com 212 e o Gene Smith em terceiro com 208. E a próxima prova acontece no dia 5 de julho em Silverstone, junto com a World Series by Renault, indo para a Copa Clio Britânica também. Nós tivemos nas duas provas resultados completamente iguais. Então, primeira e segunda prova, o vencedor foi o Alex McDowell, seguido pelo Phil Glenn e pelo Stefan Hodgetts. E no campeonato, o Phil Glenn domina com 307 pontos, seguido do Alex McDowell com 267 e em terceiro Andrew Harrell com 189, e eles também correm no dia 5 de julho lá em Silverstone junto com a World Series.
Bem, se vocês acharam que esse fim de semana teve muita corrida, vamos ao calendário do próximo fim de semana. Como já falamos aqui, em Silverstone vamos ter Fórmula 1, GP2 e Fórmula BMW Europa. Em Misano teremos a Superbike e a Super Sports. Em Mid-Ohio teremos a Granan, onde corre o Zonta e o Oswaldo Negri. Em Iowa teremos a Indy e a Indy Lights. Em Bern teremos a Fórmula 2, que é aquela categoria da FIA aí novíssima, o WTCC e a Fórmula Master. Em Sonoma teremos a Sprint Cup, que é Infineon, né, a NASCAR Sprint Cup. Em Milwaukee teremos a NASCAR Nationwide Series, a Fórmula Mazda. Em Spa-Francorchamps teremos a FIA GT e a GT4. Em Oschersleben teremos a FIA GT3. Em Interlagos, galera de São Paulo, também tem automobilismo nacional. Teremos a Spider Race, a Fórmula São Paulo e a Fórmula Super 2.0. Em Hyde Valley teremos a V8 Supercar. Em Mugello teremos a Fórmula 3 italiana. Em Pau, na França, teremos mais uma etapa da Fórmula Truck europeia. Na Bélgica teremos mais uma etapa do IRC, o Rally Intercontinental. Em Sepang teremos o Super GT. E em Curitiba teremos mais uma etapa da Fórmula Porsche, com a participação do Raul Boésio. Então, uma grande sensação aí. Galera de Curitiba, 1 kg de alimento não perecível, Fórmula Porsche, todo mundo no autódromo.
Bom, é isso, gente. Então, aqui a gente encerra mais uma edição desse Café com Velocidade, que teve muita informação, muita notícia para vocês. Espero que tenham gostado. E vou dar aquele recadinho de sempre. Entre na nossa comunidade do Orkut. É só digitar Café com Velocidade na busca. Não tem como errar. E discutam, critiquem, opinem, deem sugestões para o programa. É muito bacana ter a participação de vocês. Então eu fico nessa e até mais.
É isso aí, galera. Um abraço, até a próxima edição.
Tchau.